Aqui somos a ZYD 276, Rádio Arari FM, em 90,3 MHz. Araripina, Pernambuco. Roberto Gonçalves.
Pronto, agora são 8 horas e 7 minutos em Pernambuco, 8 e 7 na maior cidade do Araripe. Nós estamos chegando para mais um programa Debate Geral aqui pela Rádio Arari FM, a Rádio Forte do Sertão, meu irmão. São 30 anos na liderança, informando o povo pernambucano com muita responsabilidade. Depois de uma semana aí bastante movimentada na política, na economia, estamos chegando a mais um sábado. E dia de sábado, você sabe, é dia do debate em geral, é dia de você ficar por dentro das informações do nosso, da nossa cidade, da nossa região, do nosso estado e do nosso país. E hoje nós vamos trazer aqui para você, ouvinte querido, um tema importante: a Petrobras e a sua política de preços, os reajustes dos combustíveis. Pois é, rapaz, o que subiu de o preço da gasolina, de óleo diesel, do gás de cozinha nos últimos dias, né? Nesse mês de fevereiro, nesse ano de 2021, não é brincadeira não, né? Vamos saber aí o segredo do caminho desses produtos da refinaria até chegar ao consumidor, a influência dos impostos estaduais e federais, né, nos preços, a mudança que ocorreu ontem à noite na presidência da Petrobras. Jair Bolsonaro perdeu a paciência, tirou o presidente da Petrobras, entre outros assuntos. E para conversar conosco, debater esse assunto, nós estamos com os nossos convidados já postos aqui: o clínico financeiro Valdir Alencar, o clínico financeiro especialista em banco de varejo, né? O nosso querido amigo Valdir Alencar, especialista em economia, o bacharel em ciências contábeis Dojinan Reis. E daqui a pouquinho teremos também a participação do administrador de empresa, o homem é pós-graduado e gerente e superintendente do Banco do Brasil, Tadeu Lima. E a sua participação, evidentemente. Você pode participar também do nosso programa. Manda aí a sua pergunta, o seu questionamento para os nossos convidados. 91910116. 91910116. Ligue, participe. E eu lembro que o programa Debate Geral é um oferecimento do Senai, Escola Senai. Faça Senai, meu irmão. 78% dos alunos Senai já sai já com o emprego certo. Então, uma coisa lá, não cobra matrícula não, viu? Faça Senai pelo futuro do seu trabalho. Bom, vamos cumprimentar os nossos convidados. Vamos até a capital pernambucana, vamos até ao Recife, onde está o bacharel em ciências contábeis, nosso amigo Dojinan Reis, que já inclusive participou do programa Araripina Urgente algumas vezes. Dojinan, meu irmão, prazer falar com você, meu irmão. Bom dia.
Prazer, Roberto. Bom dia, Valdir. Não sei se o Tadeu já se encontra, mas um bom dia, Tadeu. Bom dia a todos os ouvintes, Roberto. É um prazer estar participando desse programa. Fico lisonjeado em participar e contribuir de alguma forma para a população, em especial araripinense, que é a massa ouvinte dessa grande rádio. Sucesso, bom dia a todos.
Muito bem, eu que agradeço, viu, nosso amigo Dojinan, que é conterrâneo, né, aqui de Araripina, está na capital.
Isso mesmo, amigo, isso mesmo.
Valdir, meu irmão, tudo em paz, bom dia. Alô, Valdir?
Bom dia, Roberto. Bom dia, Araripina. Para mim é um prazer muito grande, né, voltar aí a falar, como o Dojinan falou, nosso amigo aí de Recife, da XP Investimentos, voltar a falar com essa massa da nossa região, aqui do sertão do Araripe. Bom dia também a Tadeu, meu grande amigo aí do Banco do Brasil, e eu estou aqui à inteira disposição para que nós possamos discutir esse momento, né, que está passando a Petrobras aqui no Brasil.
Muito bem, o Tadeu disse que vai participar daqui a pouquinho, ele está aí resolvendo alguns problemas. O homem é empresário e tem muita coisa para resolver, mas garantiu, ele garantiu, garantiu que vai participar do programa também para colaborar conosco. Bom, ô Dojinan, todo mundo está vendo aí, né, esses reajustes que vêm acontecendo aí frequentemente, desde o ano passado, e aí falam nessa questão que o governo federal não pode interferir na Petrobras, porque a Petrobras é uma empresa que tem acionista, tem ações nos Estados Unidos, na Bolsa de Valores, não sei aonde, que não pode deixar de subir o preço do combustível aqui, quando sobe o preço do barril do petróleo, quando sobe o dólar, mas aí quem se lasca é o povo. Qual é a análise que você faz dessa situação, do Aginan Reis?
Antes de mais nada, sua pergunta já é rica de vários detalhes, né, Roberto? A gente não é especialista na Petrobras, mas eu estudo o mercado como um todo. Mas o que eu posso contribuir é o seguinte: a Petrobras é uma empresa, foi criada aí por volta de 1950, é uma empresa estatal, tem economia mista, não é isso? Na sua composição do seu conselho lá, são 11 cadeiras, e dessas 11 cadeiras, 7 são indicadas pelo seu sócio majoritário, que é o governo, certo? Então, naturalmente, aí o governo, indiretamente, tem esse poder de interferir, sim, na empresa. Porém, por ser uma empresa de economia mista, subentende-se que os acionistas, eles não veem com bons olhos essa intervenção federal. A ideia do mercado é que a empresa funcione independente, né? Então tem que ter uma sua independência, tem que ter autonomia para que conduza da forma que o mercado decidir, ou que a sua presidência, sua diretoria decidir. Porém, a gente vê dois lados. Um lado, a empresa atendendo ao mercado, atendendo aos seus acionistas, como teoricamente deve ser. Mas, por outro lado, a gente, como você bem frisou na pergunta, temos o povo. O povo tem aquela emoção de bater no peito e dizer: a Petrobras é nossa. Então, nós somos pseudos autossuficientes. Então, gera esse conflito de interesse onde o governo federal fica entre a cruz e a espada, entre intervir ou não, atender acionista, atender a população. E eu confesso a você que eu não vejo uma solução a curto prazo, não. A introdução inicial é isso aí, Roberto.
Muito bem, esse aí é o Doginar Reis, que é bacharel em ciências contábeis, está direto do Recife, participando conosco, né, colaborando com o programa. O Valdir Alencar já deu o seu bom dia, agora eu quero ouvir o bom dia do nosso amigo Tadeu Lima. Tadeu Lima, que é administrador de empresas, já foi gerente do Banco do Brasil, superintendente também do Banco do Brasil, onde tem graduação, pós-graduação, e também vai participar, colaborar com o nosso programa. Tadeu, meu irmão, bom dia.
Bom dia, Roberto. Bom dia, Paulinho Alencar, bom dia, Dorginan Reis, bom dia, ouvintes, né? Eu quero especialmente desejar saúde e paz a todos.
Muito bem, Tadeu. A gente já começou aqui, Tadeu, falando sobre essa questão aí da Petrobras, esses aumentos que vêm acontecendo aí, ocorrendo frequentemente desde o ano passado, né? De combustíveis, óleo diesel, gasolina, até atingindo gás de cozinha também. E aí essa semana extrapolou, subiu 15%, rapaz. O presidente não aguentou. E ontem à noite anunciou aí a substituição do presidente da Petrobras. Aí eu gostaria de ouvir a sua análise, Tadeu, com relação a essa situação. Uns dizem que é interferência do governo federal, que tem que deixar esse preço livre aí, de acordo com o dólar, de acordo com o preço do barril do petróleo. E existe também essa questão dos impostos federais, estaduais. Eu gostaria de ouvir também a sua análise, Tadeu Lima.
Lamentável, né? Lamentável porque esses aumentos aí, eles incidem, né, em toda uma cadeia produtiva e termina que quem paga o pato são os consumidores finais, né? Isso é terrível, né? Terrível para a economia, é terrível para quem vai consumir lá no final da cadeia, na ponta, né? Mas são vários fatores, né? No meu entendimento, vários fatores levam a esses aumentos, né? Você tem aí o monopólio, né? A Petrobras, só ela refina no país, né? Que é uma coisa que isso tem que acabar, né? Tem que se abrir para outras refinarias. né, para a gente poder ter uma concorrência, né, que é muito salutar, né, a competitividade, né. Tem também o fato de a Petrobras não é uma empresa pública, apesar de muitos entenderem e acharem que é uma empresa pública, não é. A Petrobras é uma empresa de Estado e é uma economia mista. Economia mista é quando você tem outros sócios, né? Você tem diversos acionistas, que o Conselho de Administração da Petrobras, ele tem que dar satisfação e dar lucro, né, para esses sócios, para esses acionistas, né? Então, meu amigo, a gente fica numa situação complicada, tem também alguns interesses, porque você imagine que o nosso etanol, que é fabricado nas nossas usinas aqui, Pernambuco, São Paulo, Alagoas e outros estados, você poderia estar levando esse etanol diretamente da usina para os postos. Isso implicaria, meu irmão, uma diferença de preço muito grande, porque você sabe que essa intermediação que é feita pela distribuidora, isso é terrível, né? Eles têm um lucro aí exorbitante no meio dessa transação comercial. Então, você imagine, hoje a gasolina, ela tem uma composição de 25% aproximadamente aí de etanol. Então, se o etanol fosse diminuído de preço, né, se tivesse essa venda direta, com certeza incidiria no preço da gasolina, né, de forma positiva, né? De forma positiva, nós teríamos como diminuir o preço da gasolina. Por outro lado, o próprio etanol na bomba de combustível, ele ficaria muito mais barato. Adicione-se aí interferências políticas também, né? Então é muita coisa, Roberto, é muita coisa que acontece e leva a essa desastrosa política de preço dos nossos combustíveis no país, né?
É verdade, Tadeu. E agora é só eu não sou especialista não, mas a minha opinião, porque se alguma coisa também não for feita, meu irmão, e nesse rojão aí, o país vai parar, os caminhoneiros vão começar a parar, a dona de casa vai bater panela porque não dá mais para comprar um botijão de gás, alguma coisa tem que ser feita. Bom, vamos ouvir, já ouvimos aí o Doginan, o Tadeu Lima, vamos ouvir agora sobre esse assunto, né, o Valdir Alencar, que é clínico financeiro também, já foi gerente de banco do Bradesco, e também está participando agora do nosso programa. Qual a sua análise, a sua visão sobre esse assunto, Valdir Alencar?
Oi, Roberto. Tadeu, prazer aí rever o Tadeu aí, né? Ouvi-lo novamente. O áudio tá saindo bom pra você aí, Roberto?
Tá, beleza, tá filé.
Beleza, né? Então, veja bem. Eu vou usar uma frase, eu gosto muito de começar com a filosofia, né? Vou usar um pouquinho do Hegel. Ele fala, lá no século XIX, que tudo que é real é racional e tudo que é racional é real. Então, é isso que nós temos que entender, né? O Brasil, né, ele não tem o poder, né, de controlar o preço do petróleo. Não tem. O petróleo é um monopólio dos árabes, né, com uma grande produção centralizada nos Estados Unidos. Tá? Então, ele vem para o Brasil. Em 1953, o Getúlio Vargas, né, ele funda a Petrobras com o slogan "O petróleo é nosso". Tá? Então, assim, a Petrobras hoje, trazendo para hoje, é uma empresa que tem 50,26% de propriedade do governo e os demais 49% estão na mão de acionistas, sejam eles estrangeiros ou sejam eles nacionais. Quando eu pego a composição de um preço de um combustível no Brasil, que 95% ou mais das pessoas que põem gasolina nos postos não sabem como é que é composto esse custo, né, eu vou ter uma noção do que está acontecendo no Brasil hoje. É lamentável que o Brasil esteja passando por um momento de uma crise sanitária sem precedentes e surge um problema político atrás do outro. É um problema atrás do outro. Ninguém aguenta mais tanto problema no Brasil e agora vem o problema do combustível. Quando você me convidou para ir para participar desse programa, eu peguei o meu carro e fui até aqui um posto de gasolina recentemente inaugurado perto do Moraes. E lá vou estar, gasolina R$4,99, diesel R$3,99. Ora, eu já vi preços superiores a isso no Brasil antes. Então por que esse alarme? Por que essa confusão toda, né? Sabendo-se que, Roberto, a composição da gasolina hoje, né, ela tem uma carga tributária altíssima, custo do etanol e a margem de distribuição e revenda. Então, quase 50% do preço da gasolina hoje é de impostos. Qual é a insatisfação do governo federal hoje em relação à Petrobras? Eu, às vezes, concordo com o governo federal e, às vezes, discordo com o governo federal. Por quê? O governo está sempre sendo pego de surpresa com a elevação dos custos. E o momento político do Brasil, muitos tentam tirar proveito disso como se fosse culpa do governo federal. Ora, já falei, o petróleo não depende do preço da gente, né? Ou seja, o mercado internacional manda nesse processo. Você tem ideia, Roberto? Diante de toda a crise da Petrobras nessa semana, ontem o dólar fechou em quase 1,2 de queda. Então, assim, o mercado não liga para a gente. O mercado não está preocupado conosco. Então, a grande questão hoje do preço do petróleo está na carga tributária. E nós vamos discutir o percentual de cada setor em cima desse custo atual no Brasil. Porque ontem o governo federal anunciou a isenção dos impostos dele por 2 meses, para tentar segurar o preço. Ou seja, o governo está fazendo das tripas coração para tentar segurar a margem, o custo desse produto. Mas tem alguns setores que não estão contribuindo para com isso.
Pronto, então, o Dom Ginan, em cima aí dessa fala do Valdir Alencar, o que é que você tem aí a falar, principalmente com relação a essa questão aí dos impostos, porque todo mundo sabe, né, que os impostos estaduais, principalmente o ICMS, esse aí é que está encarecendo praticamente o combustível. Aí com esses aumentos agora do barril do petróleo, e aí, eu, Tadeu também e Valdir, eu me lembro que quando começou essa pandemia, o barril do petróleo caiu para 45 dólares, hoje está em 70 e poucos, né? Porque já as economias estão sendo reabertas e tal, mas quando caiu, o barril do petróleo caiu, o preço na refinaria dos combustíveis também caiu, mas parece que não cai, é no posto de combustível. Aí quando sobe, meu irmão, aí vai lá para o céu de novo, né?
Exatamente. Você entra em várias temáticas aí, conforme já foi falado, Roberto, pelo nosso nobre Valdir, nobre Tadeu, são N variáveis que a gente poderia passar o dia discutindo aqui, mas a parte dos impostos, por exemplo, aí, como já enfatizado, é quase 50%, meu amigo, da formação de preço, tem a parcela dos impostos. Aí tem a Petrobras, tem o álcool adicionado, tem a parte da distribuidora, mas 46% é de impostos. E desses 46%, a grande parcela é estadual, né? Então nessa matemática, eu não sei, eu creio que a gente vai falar, mas o governo, entre suas interferências na gestão da Petrobras, que já teve a indicação do novo presidente, tem outro procedimento que foi adotado, que é a isenção de impostos do diesel e do gás nos próximos 2 meses, né? Isso eu também não sei. Uhum.
O do gás foi para a eternidade, não é?
O diesel 2 meses e o gás permanente, né? Mas pela lei de responsabilidade fiscal, o governo vai ter que falar de onde vai compensar essa redução. Então, muitas vezes é tapar o sol com peneira, né? Então, o que acontece? Essa gestão de impostos aí tramita uma lei para tentar dar uma mudada na questão dos impostos. Eu não sei até que ponto vá ser eficiente, mas tem que ter uma gestão, porque a gente entende que a empresa é uma estatal, é de economia mista, a gente entende essa complexidade de formação de preço do mercado, a gente entende também que, no geral, qualquer produto, se ele tem um determinado preço, é porque há consumidores para pagar aquele preço. Sem querer fugir do tema aqui, eu estava lendo uns artigos sobre carros. A gente tem, por exemplo, um Corolla nos Estados Unidos, ele se compara praticamente a um Gol aqui no Brasil. Então, tem certos absurdos que a gente não consegue entender. E quem paga o pato, no final de tudo, somos nós, consumidores, né? Então tem que ser feita alguma coisa. É por isso que eu repito o governo fica entre a cruz e a espada, entre deixar a Petrobras atender o mercado ou interferir para dar uma posição à sociedade.
Tadeu, vamos voltar aqui falar com o Tadeu. E depois desse anúncio aí do presidente Jair Bolsonaro na mudança da Petrobras, né? Ele tirou aí o Roberto Castelo Branco, que inclusive foi indicado pelo ministro Paulo Guedes, né? E agora vai ser o novo presidente da Petrobras, será o Joaquim Silva e Luna, né? Que estava à frente aí da Itaipu, né? A brasileira Itaipu, aliás, é binacional a Itaipu. Aí, Tadeu, qual é a sua análise? Porque só ontem, quando o Bolsonaro anunciou, né, essa questão da mudança aí, da presidência da Petrobras, o mercado financeiro aqui, a B3, já estava fechada. Segunda-feira que a gente vai saber aí o resultado. Mas lá nos Estados Unidos já caiu 15% das ações, já caíram 15%.
As ações, né? Já estão caindo lá, já temos a sinalização de como a segunda-feira será para nós aí. Mas, Tadeu, pode falar.
Pois não, Tadeu, fica à vontade.
Amigo, é o seguinte, essa troca de gestão da Petrobras é o que se chama em finanças de fato relevante. Todo fato relevante, ele mexe de imediato com o mercado financeiro. Isso é tranquilo, não foge disso aí, ok? Mas, apesar de toda a boa intenção do governo federal, eu imagino, eu entendo que uma mudança de administração da Petrobras não vai gerar muitos frutos. Porque eu falei antes o seguinte, existe uma necessidade de rentabilidade, certo? Existe incidência cruel de impostos, não é? E não vai se abrir mão. Os estados não vão abrir mão desses impostos, isso é fato. Então, eu imagino que só essa mudança de administrador não vai gerar muita coisa, tá? O que vai ajudar um pouco é essa isenção ad eterno aí, como usando as palavras do presidente, né? Essa isenção ad eterno no gás de cozinha, isso já vai dar uma aliviada, principalmente para as classes mais baixas, né? Que consomem o gás de cozinha, não pode se abrir mão do gás de cozinha, né? Não podemos mais voltar à era do fogão a lenha, né, Roberto?
Era tempo bom, viu?
Mas eu não acredito que tenha mudança significativa. Tenho certeza disso. Porque essas condições que hoje estão colocadas, né? Que a gente falou aí anteriormente, o Valdir falou muito bem, o Dojinan, elas não se alteram com uma simples mudança de administração. Por mais boa intenção que tenha o nosso presidente, né? Mas tem uma interferência política muito grande, principalmente dos estados que não querem, e também a gente tem que entender que os estados não podem abrir mão, né? É extorsivo, chega a ser extorsivo, mas os estados não podem abrir mão dessa receita, né?
Já estão todos quebrados, né, Tadeu? Os estados já estão praticamente todos quebrados aí.
Com certeza, Roberto. Com certeza, a gente tem que analisar a situação com muita frieza, sabe? Não adianta você vir com componente ideológico ou com paixões analisar um fato desse. A gente tem que ter a frieza de saber que os estados estão quebrados. Se no momento desse os estados abrem mão de parcela dessa receita, que por sinal é uma receita que tem uma relevância muito grande, né? Na composição da receita dos estados, fica complicado, cara. Aliás, mais complicado do que já está, né?
É. Bom, são 8h32, nós vamos ao intervalo e na volta vamos questionar aí os nossos convidados, o Valdir Alencar, o Dojinan Reis, o Tadeu Lima, qual aí uma solução, né, que poderia pelo menos atenuar esse problema, amenizar esse problema, né? Tem uma palavra nova aí que eu aprendi com um primo meu que está lá em Brasília, que está trabalhando agora no MAPA, é o Ministério da Agricultura, disse, é mitigar. O que é que a gente tem que fazer para mitigar, Tadeu, essa situação?
Diminuir, né,
cara? Exatamente. Vamos dar um intervalo. Já a gente volta conversando com os nossos convidados aqui na Arari FM. Intervalo, já estaremos de volta.
Roberto Gonçalves, trabalhando para um sertão bem informado.
Trabalhando para você aqui na Arari FM, a Rádio Forte do Sertão. Lembrando, né, que o debate geral é um oferecimento do Senai. Faça Senai, meu irmão. Quem faz Senai já sai aí com 78% de chance de arranjar um emprego certinho para você pro resto da vida.
Estamos apresentando Debate Geral com Roberto Gonçalves.
E eu dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, dou-lhe quatro, dou-lhe cinco, dou-lhe seis, dou-lhe sete. E Maria, sete prêmios de 10 mil reais. Domingo agora no Araripe da Sorte, a sorte do sertão. Eu, se fosse você, compraria mais de um, mais de dois. Afinal, são sete prêmios de 10 mil reais. Domingo agora, dia 21.
Sabe aquela comidinha que você tanto gosta, não fez bem? Ou quando você bebe um pouquinho a mais e aquilo começa a queimar? Não se preocupe, tome Estomafig. Contra azia, queimor no estômago e intestino preso, a solução é Estomafig. Comeu, bebeu, passou mal, Estomafig resolve. Não tenha medo de comer o que você gosta. Estomafig você encontra nas melhores farmácias.
Bendita Diniz. Grandes marcas a partir de 10 de 29,90. Bem linda. Bem-vinda. Bem exclusiva. Para começar bem o ano. Bendita Diniz. Nunca foi sobre óculos. Sempre foi sobre você estar bem. Óticas Diniz.
Chegou!
Ararivel, sua Volkswagen do Araripe. Grande promoção de carnaval. Polo 1.6 MSI, Virtus 1.6 MSI e T-Cross com Fortline 200 TSI. Pronta entrega com preço de produtor rural e taxa zero. É isso mesmo, preço de produtor rural e taxa zero. Saveiro Robust com desconto de até 19% para produtor rural e CNPJ. Condições válidas até durar o estoque. Grande folia de preços Ararivel. Fones 87-3873-3299 e 991-28-2797, Araripina, Pernambuco.
Jornal de Verdade, a sua Arari tem. De segunda a sexta, 7 da manhã, a notícia que interessa.
E as informações policiais.
Roberto Gonçalves comanda.
Confusão em sessão marca
o Araripina Urgente. Meio dia, flagrantes, polêmicas, a notícia que mexe com a sua vida. Fredson Paiva, no Rota 903, na Ronda Policial. Jornalismo de Verdade, na Rádio Forte do Sertão. Arari FM, o melhor som na melhor rádio.
Se você vai construir ou reformar, temos uma excelente notícia. Agora a Sertão Metais dispõe de tintas, massa de alta qualidade, portas de ferro para sua construção a preço de promoção. Não compre tintas e portas sem antes visitar a Sertão Metais. Início da Florentino Alves Batista, telefone 87-999-56-2008.
Roberto Gonçalves, trabalhando para um sertão bem informado. Voltamos a apresentar Debate Geral com Roberto Gonçalves. Roberto Gonçalves.
Pronto, já estamos de volta aqui pela Arari, pelo sistema Betson de comunicação no Sertão Central. Agora que eu estou sabendo que quando tem radialista que entra na política para disputar um cargo, né, 3 meses antes tem que deixar o programa, porque só nesses últimos 10 segundos aí saiu o nome Roberto Gonçalves 5 vezes, o bom de azaria. Aí também é demais, né? Aí o povo, aí fica ligado nesse nome. E dá no que dá, e a justiça eleitoral tem que tirar o cabo do ar 3 meses antes da eleição. Tá certo, e tá certo. E o programa Debate Geral hoje está falando aí sobre a questão da política de preços da Petrobras, os reajustes nos preços dos combustíveis que estão ocorrendo aí é, rotineiramente, né? Até essa semana subiu 15%. Aí não tem quem aguente não, meu irmão, alguma coisa tem que ser feita e nós estamos debatendo sobre o assunto aqui com o clínico financeiro Valdir Alencar, o administrador de empresas, graduado, homem é pós-graduado e também é gerente superintendente, ex-gerente superintendente do Banco do Brasil, o bacharel em ciências contábeis do Ginan Reis. E você, a participação do povo. Eu lembro que o debate geral é um oferecimento do Senai, faça Senai, e agora está com 50% de desconto nas matrículas. Aliás, não está nem cobrando matrícula. Faça Senai pelo futuro do trabalho aqui no Brasil. Senai Araripina, concursos importantíssimos aqui na região. Temos a questão da eletrotécnica, né? Curso de eletrotécnica aí para esse polo aí eólico que está aqui em nossa região, já funcionando e chegando mais dois complexos estão chegando aí, investimento de 2 bilhões de reais, dá até para a gente fazer um debate sobre esse assunto também com os nossos convidados, vamos fazer. Então faça Senai, tem também a questão de segurança do trabalho, tudo isso disponível no Senai. Bom, vamos ouvir aqui os ouvintes, né, a redundância aqui, mas vamos saber da opinião, né, de quem também está ouvindo o programa. É aqui o Valderi, do sítio Inácio, ele diz: Roberto, bom dia a todos aí. Eu não consigo entender porque a gasolina que é produzida aqui em nosso país, em outros países, o preço é bem barato, né, do que aqui no Brasil. É o Valderi, a opinião dele. Nosso amigo Rômulo, da Progresso, ele diz que o problema não é só o preço da gasolina, o preço do dólar está muito alto e isso incide em todos os produtos da cesta básica. Ele está perguntando a Valdir o que fazer para baixar o preço do dólar, Valdir. Por que é que está tão alto? Aí, Valdir, uma pergunta para você responder já, viu? Porque agora eu vou botar aqui a opinião de uma ouvinte, vamos lá. A ouvinte vai falar aqui na Arari FM.
Bom dia, doutor Roberto. Aqui é a Giovana da Serra da Rancharia. Doutor Roberto, primeiramente eu queria parabenizar os entrevistados aí. E eu gostaria de saber se ele saberia me responder para mim, para os ouvintes do programa, por que o presidente da República fala que não pode interferir nas altas de preço da Petrobras. Se ele é o presidente do Brasil, por que ele não pode interferir por nós? Porque aí só quebra no bolso do consumidor. Aí eu gostaria de saber se os entrevistados aí do programa saberiam me responder por que ele não pode. Por que ele dizer que não pode interferir?
Muito obrigado, amiga, aí, pela sua participação. Vamos lá. Ô, Valdir, agora eu me lembro que essa questão de interferência não é de agora não, né? Teve na época do governo de Dilma Rousseff, aí sem ideologia, como o Tadeu falou, né? Sem questão política pelo meio. Eu me lembro que existia uma interferência muito grande e que a Petrobras teve um prejuízo muito grande. Não estou falando nem da questão da corrupção, é a questão da interferência mesmo, a questão de ações nas bolsas de valores, etc. Valdir.
Olha, primeiro teve um cidadão que perguntou, né, por que o combustível é tão caro no Brasil, né? E nós explicamos aí, logo no início, a carga tributária, que chega a quase 50% do preço. Ou seja, quando o petróleo sai da refinaria, que chega na ponta nos postos, ele chega a 2,50. E ele vai para quase 5, porque é o dobro, né, de custo, né, de tributária aí em cima. Né? A grande questão hoje é a tributação. Como falou aí o Tadeu, né, o Dorivan, do Aginan, como baratear isso? Né? O governo federal, ele isentou por 2 meses o custo do 9% do governo federal. Isso dá um prejuízo aos cofres públicos de 3 bilhões de reais. Como é que eu compenso isso? Não é só assim. Eu isentar e não ter outra renda para compensar. A lei de responsabilidade fiscal não permite isso. Isso é fato. Tá? Então, assim, nós estamos correndo para um abismo. Eu vejo o Brasil correndo para um abismo. E quem está nos levando para esse lado? Eu esqueço o lado político. Nós não estamos preocupados com a política, nós estamos preocupados com o povo. Mas quem está nos levando para o abismo? A política. Essa moça acabou de perguntar aí sobre a questão da Serra da Rancharia, prazer em falar contigo, né? Sobre a questão do presidente poder participar ou não da decisão dos preços. Ele pode, mas não pode. Por exemplo, o governo é sócio majoritário, tem 50,6% da Petrobras. O resto está na mão do mercado financeiro. Então, quando ele participa tentando definir preços, tentando ajudar a reduzir custos, o mercado vê isso com maus olhos. Maus olhos, tá? Então, aqui que você falou do verbo lá, o verbo mitigar, tornar mais brando, mais suave. O que é mitigar? Eu tornar algo mais brando, mais suave, menos intenso. Então, o que está faltando é uma negociação mais mitigada, mais branda, né? Para que nós possamos chegar a um denominador comum que seja bom para o Brasil. Ora, nós estamos chegando a uma dívida interna pública de quase 5 trilhões de reais. Como é que vamos pagar isso? Emitindo títulos? Gerando prejuízo ao governo para cobrir aumento de combustíveis? Nós estamos, volto a dizer, partindo por uma situação difícil, tá? Eu não vejo a Petrobras nesse momento como um problema, volto a dizer, combustível vai ser mais caro antes. Voltando a falar, esquecendo de novo a política, lembra no governo anterior, a Petrobras tinha uma ação que custava R$ 45,00, uma ação da Petrobras, meu povo do Brasil e da região de Pernambuco, do Arari, chegou a custar R$ 45,00. Nos governos anteriores, gestões anteriores, essa ação caiu para R$ 4,50. Ora, destruíram a Petrobras. Hoje a ação da Petrobras está em R$ 27,00. Ela perdeu 6% de preço essa semana por pura especulação. Eu, se eu tiver dinheiro hoje, eu compro a ação da Petrobras. Ela está indo segunda-feira, porque ela vai voltar para o dinheiro. Porque eu tenho que separar o que é especulação e o que é real. E o que está vendo nesse momento hoje é uma especulação em cima de um Estado que está querendo, né, segurar esse preço para que a população já massacrada não venha pagar mais caro por isso.
Pode narrar, meu irmão, fica à vontade.
Opa, meu amigo. Ok, vamos lá. A solução aí para a situação, Roberto, mais uma vez eu digo que é muito difícil. É muito complicado, temos aí viés políticos, a gente tem sempre que saber separar o joio do trigo aí. Temos viés político e temos viés mercadológicos, e nessas entrelinhas aí temos nós, os consumidores, que somos os mais afetados, conforme o Tadeu falou. Como frisou o amigo Valdir, quando se tratando de mercado, tivemos essa semana aí, ontem mais precisamente, uma queda astronômica da ação aí, que entre ações ordinárias e preferenciais, quem quiser detalhar mais ações pode me chamar depois aí, eu vou passar meus contatos. Mas tivemos uma queda de 6% e 8%, respectivamente. Porém, essa queda das ações, elas têm teor especulativo, conforme já falado, e conforme o Tadeu falou, todo fato relevante, toda mudança, o mercado tem uma preparação defensiva, porque não sabe exatamente o que vai acontecer. Mas, a grosso modo, a gente pode buscar no Google facilmente, que encontra que a Petrobras está mais consistente, ela está uma empresa, sempre foi sólida, é tanto que ela deveria ter quebrado com as pancadas que levou no passado, né? Mas ela é uma empresa sólida, está mais transparente e está com mais nome no mercado. Uma vez que frisado por Valdir, tivemos ações aí de R$ 45,00, caiu para R$ 4,50, mas agora ela se mantém num valor considerável razoável. Eu não diria se vai subir ou cair aqui, até nem vou entrar nessa tese de sugestões, mas em mercado é uma empresa interessante. Porém, quando se trata de política, volto a frisar que o emocional pesa. A consumidora que falou, eu não me recordo o nome, mas mando um caloroso abraço para ela, para o pessoal aí da área de sítio, que é bastante hospitaleiro e recebe a gente sempre muito bem. Eu frisco o seguinte, essa emoção sentida com o preço, ela é válida, porque é o consumidor final que sabe onde o calo aperta. Somos nós que sabemos onde o calo aperta. Principalmente o assalariado, como é que o cidadão vai ter seu salário mínimo, grande parte dele distribuído para um gás, para um combustível, sem falar nos produtos de consumo da festa básica, que são diretamente, sofrem diretamente a interferência. Então, inicialmente, eu estava dando uma lida aqui, o governo mandou um projeto de lei complementar que... já entrando na resposta da ouvinte, que a intenção é unificar a cobrança do ICMS. Então, a cobrança do ICMS passaria
de ser variável de acordo com o bem entender dos estados, para uma cobração única determinada pelo COFAZ, se eu não me engano essa entidade. Só que entendemos também que até chegar nessa solução é complicado, porque o ICMS é do estado, 75% fica para o estado, 25% vai para os municípios, e se o estado hoje, que já é deficitário, abrir mão dessa receita, como é que fica também? Então, mais uma vez, chegamos à primeira frase. Estamos entre a cruz e a espada, amigo Roberto.
É verdade, Doginan. É realmente o CONFAZ, viu, Doginan? O Conselho Nacional de Política Fazendária. Bom, vamos mais uma vez aqui aos ouvintes, né? A internet, o WhatsApp, porque o ouvinte também é interessante, principalmente Doginan, Tadeu, Valdir, pessoal da zona rural aí, que está nesse momento aí sintonizando a Arari FM e tem a oportunidade de ficar entendendo o que é que realmente está acontecendo. Vamos lá.
Bom dia, doutor Roberto. Pois é, doutor Roberto, é as coisas subindo, esse gás subindo, é que nem você diz. O que é que as mulheres vão fazer, né? E só aumentando, na minha opinião, eu acho que deve ter alguma satisfação para dar para a gente, né? Esse pessoal que estão lá em cima e com o poder, com a chave na mão. Se eles quiserem, eles fazem alguma coisa e botam um ponto final nessas histórias, que esse gás está subindo demais. Aí a pessoa que depende de salário, é complicado, doutor Roberto, muito complicado.
Muito obrigado aí ao ouvinte, né, que participou aqui do programa. Você está vendo aí, né, Tadeu? Está ouvindo aí, né? Essa aí é uma senhora, dona de casa aí, que está sentindo na pele essa questão do aumento do preço do gás. Para a gente colocar o Tadeu também na conversa, vamos ouvir aqui, esse aqui é entendido, é Jacó Contador. Vamos ouvir a opinião do Jacó sobre essa situação.
Roberto, o que eu ouvi o presidente falar não foi questão de preço, foi a imprevisibilidade, ou seja, os aumentos estão vindo de uma maneira onde a população não tem como se readequar aos seus custos e aos seus preços. Foi o que eu entendi, pelo menos que eu vi, ele ouviu muito pouco isso, mas eu ouvi falar ontem aqui em Pernambuco.
Tadeu, o que é que você acha aí da fala da senhora, né, e agora do Jacó?
Roberto, o nosso conversário, né, rapaz, eu vi essa senhora, a preocupação dela é com esse povo lá de cima, né?
Ô, Tadeu, baixa só um pouquinho o volume aí do teu retorno aí, aí pronto, valeu.
É que meu rádio é velhinho aqui, tá complicado.
eu entendo, Tadeu. Agora sim, tá beleza, dá pra gente escutar bem melhor agora, viu, Tadeu?
Roberto.
Fica à vontade, Tadeu.
Veja bem, eu queria até voltar um pouquinho àquela pergunta da senhora que me fala agora da Serra da Rancharia, né? Quero dar um bom dia pra ela e fazer só um pequeno complemento ao que o Valdir falou. Essa formação de preço, essa coisa, é como se a gente estivesse em uma bodega. Eu tenho uma bodega que eu tenho três sócios, isso é a Petrobras. Eu sou o gerente, que no caso é o presidente da República, né? Então eu não posso mexer nos preços que venha a gerar prejuízo para a Petrobras, né? Ao sabor do vento, né? A minha vontade, eu não posso fazer isso. O presidente da República, ele não pode diminuir preço, chegar lá, bater uma varinha mágica e diminuir preço por conta disso, que a Petrobras não é só do governo. A Petrobras é do governo, mas tem sócios e eles precisam ter lucros, eles investiram dinheiro, eles querem ter retorno financeiro. Então, isso é complicadíssimo, não é só o governo chegar, vou baixar o preço, não é por aí, né? Quanto à pergunta dessa senhora sobre o gás de cozinha, eu acho que o gás de cozinha é o que mais afeta a população, porque ele vai até o mais simples cidadão, que não tem um carro, não tem uma moto, mas tem um fogãozinho para cozinhar no dia a dia, né? O governo tomou uma providência esses dias aí de zerar o imposto federal do gás de cozinha. Vai resolver? Não. Mas já melhora um pouco, já vai diminuir um pouquinho, né? Quanto a combustível, Roberto, no meu entendimento, no longo, no médio prazo, a gente vai ter uma melhora significativa com a entrada do veículo movido a energia. Isso nós vamos entrar numa escala, digamos assim, inversamente proporcional. A proporção que vai entrando mais veículos movidos a energia, a dependência do combustível fóssil, que no caso diesel, a gasolina, ela vai diminuindo, não é? Isso vai acontecer hoje e amanhã? Não, isso vem paulatinamente. Eu acho que mais 5, 8, 10 anos a gente vai estar numa situação mais confortável quanto à dependência de combustível fóssil, não é? Então, meu amigo, tem muita coisa aí que a gente pensa que possa ser feito na base da caneta, como o Bolsonaro diz, faço na caneta, com toda a boa intenção, mas não é bem assim, sabe? A coisa é muito complexa, não é?
Ok, Tadeu. O nome da ouvinte lá da Serra da Rancharia é Gilvana Pereira. Dona Gilvana Pereira.
Quero mandar um abraço para você, Gilvana. Continue participando, continue se informando. A gente tem que ter informação para poder saber se defender.
Muito bem. Bom, tem mais um ouvinte aqui, parabenizando todos os entrevistados. As opiniões são super válidas. Não colocou o nome, né? Mas tem um ouvinte que mandou um áudio. Vamos lá.
Ei, doutor Roberto, parece que esse bujão vai subir até 100 reais. Ave Maria, se subir para 100 reais, eu tô lascada, viu?
Dona Maria do Socorro. É como o Tadeu tá dizendo, a preocupação maior com o botijão de gás. Eu ia até entrar nessa questão aí, Tadeu, dos carros elétricos, né? Porque daqui a 10 anos o preço do barril de petróleo, ninguém espere não, mas não vai estar valendo muita coisa não, né, Valdir? Valdir também entende disso aí, né, Valdir? Fique à vontade, Valdir, desde já. É o nosso tempo aqui, já faltam apenas 5 minutos, eu quero agradecer. E aí todos vão ter aí a oportunidade de se explanar, né? Já no finalzinho, né? Eu agradeço aí a Valdir e fique à vontade, Valdir, para as suas considerações finais.
Olha, o Tadeu, ele antecipa até um assunto que eu ia tocar, né? Que é também esse carro, um carro elétrico, né? A tendência cada vez maior é de fabricação desse veículo, né? E aí o mercado de petróleo, ele aponta, né, para uma regularização e até para uma diminuição de preços, né, digamos, de forma muito expoente. Tá? Eu queria parabenizar o pessoal de Araripina, da região, e principalmente o pessoal da zona rural. Eu vejo que é um pessoal muito mais interessado nesse processo do que o pessoal da cidade. Né? Então, eu fico até satisfeito com isso. Né? Mas eu queria, Roberto, convidar todo, eu não vou falar do Brasil, nem de Pernambuco, vou falar de Araripina, do sertão de Pernambuco. Meu amigo, toda vez que você abastecer seu veículo, pegue a nota fiscal e verifique lá, porque toda nota fiscal de combustível tem a discriminação dos impostos. Quem cobra X, quem cobra Y. Para você tomar conhecimento, né, por que esse produto, né, sobe e qual é a participação de cada setor municipal, estadual e federal, principalmente estadual e federal, nesse custo desse combustível. Então, é muito importante que a pessoa tenha essa informação. Eu tenho uma ideia, né, que quando a senhora da Torre falou sobre a intervenção do governo, né, porque não pode isso, porque não pode aquilo, a gente sabe que o mercado retuna o preço do petróleo no mundo todo. Mas eu acho que, se tratando de Brasil, a condição que o nosso povo está passando, nós deveríamos ter uma política diferenciada, como o Tadeu falou, ao preço aí do gás de cozinha. Porque esse atinge aquele de menor condição, e aí você sofre bastante. Então, o preço do gás de cozinha poderia ter sim uma compensação para que aquelas pessoas mais necessitadas, né, tivessem acesso a um preço mais favorável a esse produto de extrema importância para a sociedade.
Muito bem, Valdir, meu irmão, obrigado aí, o debate foi de alto nível, é por isso que está chovendo de participação aqui, de perguntas dos ouvintes, mas infelizmente o nosso tempo acabou, faltam 3 minutos. Valdir Alencar, muito obrigado, meu irmão, e até a próxima.
Eu que agradeço a todos, um grande abraço, estou sempre à disposição.
Pronto, antes do Gidan se despedir também, nós vamos colocar, tem 2 áudios, o Rômulo está perguntando se o dólar vai continuar nesse patamar. O ouvinte aqui mandou, que não se identificou, mandou uma mensagem, ele vai se identificar agora.
Bom dia a todos. Axé, bom dia, Roberto Gonçalves. Parabenizar pelo belíssimo programa. E parabenizo também todos os entrevistados. Excelentes opiniões, bem esclarecedoras. A população precisa desses esclarecimentos, principalmente as pessoas que não têm muita instrução. Foram opiniões válidas. Aqui é Edna Lima. Muito obrigada.
Edna Lima, muito. Eu é que agradeço, dona Edna. Eu é que agradeço. Pedro Vieira, do Salão Popular, ele disse, vamos ver se o governo zerando o imposto vai baixar mesmo o preço do gás. Tá, eu disse agora há pouco aí, né, que não vai resolver não, mas vai amenizar a situação. Bom, Dom Ginarra, meu irmão, muito obrigado também pela sua participação. Fica à vontade. Valeu, aí. Roberto. Fica à vontade para a sua final, a sua palavra final aí.
Roberto, obrigado pelo convite. Mais uma vez aí é um prazer reencontrá-lo, reencontrar Valdir, reencontrar Tadeu. E mais do que nunca, reencontrar a minha amada Araripina, mesmo que a distância, estou a 700 quilômetros de distância física, mas meu coração está nessa terra aí, eu que não abandono nunca e amo todos, afinal minha família é praticamente toda daí. É a parabenizar nossa, uma das últimas ouvintes, a dona Edna Lima, que me deixou aqui emocionado e arrepiado, e frisar para ela que quem tem baixa instrução, muitas vezes, muitos pós-graduados aí, tem menos instrução do que a senhora, viu? Dona Edna Lima, não sei qual é o grau de estudo, mas tenho certeza que se comparar meu pai à senhora que estudou até o segundo ano, tem mais conhecimento de que é muito cabo ter certificado aí, viu? É, então, esse tratando, só para fechar, Roberto, a pauta, obrigado mais uma vez, mas só reforçar que os carros elétricos, de fato, é uma realidade. Na Noruega, mais de 50% dos carros já são nesse sentido. Para concluir, a Petrobras, uma última pauta, as refinarias, é uma possibilidade de investimento em refinarias aí a médio e longo prazo, pode melhorar nossa situação. E por último, Roberto, puxar para o meu lado aqui, influenciar a minha querida Araripina a buscar mais informações com relação ao investimento no mercado financeiro, à bolsa de valores, à educação financeira, e eu estou à plena disposição de quem se interessar me procura, eu passo conteúdo gratuito, eu passo informações, porque eu saí da Araripina muito novo, tive minhas oportunidades, mas pelo que eu aprendi, eu quero contribuir de alguma forma para essa cidade. Então, me colocar à disposição a você e a todos que achar que o nobre amigo aqui consegue contribuir de alguma forma. Muito sucesso, parabéns pela audiência, parabéns para toda Araripina e região circunvizinha.
Obrigado aí ao bacharel, né, o Doginan Reis, de alto nível, né, o debate hoje, bacharel em ciências contábeis, araripinense, Doginan Reis. Bom, Tadeu, meu irmão, as suas considerações finais, e desde já também eu fico muito grato aí pela sua participação, né, e a sua contribuição no nosso programa, Tadeu Lima.
Roberto, meu amigo, eu quero informar a nós, Jean, que Edna Lima é a prima dele, Edna Lima.
Tá vendo aí?
Um grande abraço aí, meu amigo Jacó, meu amigo do peito. O Doginan falou aí educação financeira. Educação financeira é uma matéria importantíssima para qualquer cidadão. Educação financeira é você saber tratar o dinheiro, saber tratar aquilo que você ganha, você economizar, sintetizando isso aí. Então, usar combustível faz parte da educação financeira. Meu amigo, minha amiga, se você pode ir de bicicleta, se você pode ir a pé, se você pode resolver por telefone, se você pode pedir uma coisa pelo mototáxi, evite estar saindo no seu carro. Por dois motivos, você está economizando e está ajudando o meio ambiente, né? A não poluir o meio ambiente. Então, vamos fazer o possível para economizar o combustível também. Quando chegar no final do mês, você tem uma diferençazinha no bolso, com certeza absoluta. Não é?
Verdade, Roberto, Tadeu.
Ademais, meu amigo, muito grato pelo convite. Estou sempre à disposição. Espero ter contribuído um pouquinho com a minha pequeno conhecimento que eu tenho. Tentei falar o mais simples possível, não ser técnico, porque a gente sabe, eu sou matuto, sou daqui. Sei que assim, a gente precisa falar de forma que as pessoas entendam, né, o que a gente quer transmitir. Ok? Quero deixar um grande abraço a todos os seus ouvintes.
Obrigado, obrigado Tadeu, bom dia, obrigado Dojinan Reis, obrigado aí também ao nosso querido Valdir Alencar. Obrigado a você que participou do programa, você também que não participou, que ouviu o programa atentamente, deu aí a sua opinião. Muito obrigado de coração. Mais uma semana aí vencida, né? Trabalho já finalizado nesse sábado, na semana. Esperamos contar com a sua audiência na próxima segunda-feira às 7 da manhã, em ponto, no programa Araripina Urgente. Desculpa aí aos ouvintes que não deu aí pra gente colocar no ar, né? Porque né, muita gente, graças a Deus, a audiência é muito grande do programa. E vem aí a Edivânia Gomes com o programa Super Manhã Especial de sábado. Bom dia, bom final de semana a todos.
Aqui somos a ZYD 276, Rádio Arari FM em 90,3 MHz, Araripina, Pernambuco.
Jornal de Verdade, a sua Araripina. De segunda a sexta, 7 da manhã, a notícia que interessa.
E as informações policiais.
Roberto Gonçalves comanda.
Confusão em sessão marca.
O Araripina Urgente. Meio-dia, flagrantes, polêmicas, a notícia que mexe com a sua vida.
Fredson Paiva,
no Rota 903, na Ronda Policial. Jornalismo de Verdade, na Rádio Forte do Sertão. Arari FM, o melhor som na melhor rádio.